Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos, 15 graus a temperatura. Bom dia a você que está na programação da tua Rádio São Francisco. Hoje, 3 de outubro de 2019, mais um assunto para você compartilhar com a gente aqui nesta hora de bate-papo, hora do temática no seu segmento painel. Na parceria, como sempre, mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Aliás, eu sempre digo que feliz esta frase da Unimed, né? A agência que criou este jargão realmente acertou em cheio. Porque na maioria dos assuntos que a gente conversa aqui, tudo é questão de mudança de hábito. E inclusive o assunto que a gente vai falar hoje. Porque às vezes a gente fala para as pessoas sobre este assunto, elas dizem assim, ah, eu não consigo, eu não tenho tempo, não tenho força, tenho problema na perna, a minha bike não está bem, enfim, né? E a frase da Unimed vai encher, a gente precisa mudar o hábito, né? Mudança de hábito está no nosso cotidiano. Claro que para o caxiense, falar em deixar o seu carro na garagem é quase que um insulto, mas as gerações estão vindo, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia está mudando, né, de figura, ainda bem, e não é vergonha para ninguém andar de bicicleta para ir para o trabalho, para ir para a escola, para ir para a universidade. É um pouco mais dificultoso do que outras cidades comuns, porque não tem tanto morro, mas acabei de falar para os nossos convidados aqui que não cola mais o fato da gente não andar de bicicleta em função de morros em Caxias do Sul. O ciclista em Caxias do Sul, o que já andou e o que está empacado aqui em relação à vida de quem usa a bicicleta no seu cotidiano e também de quem usa a bicicleta no seu dia de folga, né? No final de semana, usar a bicicleta para passear, porque ela também serve para isso, tá? A gente não vamos também achar que hoje a gente tem que usar a bicicleta só para o nosso cotidiano. Não, tem muita gente que no final de semana aproveita para andar de bicicleta. Só que, nos finais de semana, a estrutura da cidade continua a mesma. O máximo que acontece é uma diminuição no que diz respeito aos carros e pedestres nas ruas. Por isso, para falar sobre a vida do ciclista, o que a gente já conseguiu, o que falta conseguir, os grupos. Enfim, vamos ampliar esse assunto aqui no painel de hoje com os nossos convidados. Ele faz parte do clube Bike Caxias, Mauro Veza. Bom dia, Mauro, tudo bem?
Bom dia. É um prazer estar participando desse programa e abordando esse assunto, né, do uso da bike. Então, acho que a gente tem realmente uma cultura muito forte do uso do carro individual.
Uhum, sem dúvida.
Né? O que deixa o nosso trânsito bem complicado.
Deixa o nosso trânsito socado, quer dizer.
Socado, aí todo mundo quer usar o seu carro e reclamar do trânsito ao mesmo tempo. Então, eu acho que o uso da bike...
A mudança de hábito não vem, né?
De hábito, é. E eu posso falar realmente dessa mudança de hábito, porque eu comecei a pedalar fazem 2 anos.
Aham.
Só.
Então, faz pouco tempo,
mas já estamos vendo, assim, dá para ter uma visão, né, do problema todo do trânsito que a gente enfrenta, da dificuldade que é para quem quer pedalar em função da falta de estrutura,
sem,
né,
dúvida.
E da falta de aparelhamento, uhum, mesmo, né?
Claro.
Conosco
também faz parte do Pedal Milp, ele vai explicar porque este nome é um nome engraçado, o Rodrigo Guidini. Rodrigo, bom dia, obrigado pela tua vinda, tudo bem?
Bom dia, tudo bom, obrigado pelo espaço aí pra gente estar debatendo um assunto que para mim é fundamental nas cidades contemporâneas de hoje em dia, e Caxias tem que ter esse protagonismo de qualidade de vida que sempre teve e tem que continuar tendo, né?
Sem dúvida. Nós temos aí já, que foi assunto semana passada, o Massa Crítica voltando à tona, retomando esse assunto, né, de bicicleta, do ciclista, da estrutura da cidade. Nós já falamos sobre esse assunto aqui com a presença, inclusive, do próprio secretário de trânsito aqui de Caxias, o Cristiano, que infelizmente hoje não pôde estar presente, mas ele me mandou uma mensagem, daqui um pouquinho eu leio para vocês. Antes da gente entrar no quesito estrutura da cidade, eu queria que o Rodrigo e o Mauro falassem um pouquinho sobre a vida do ciclista em Caxias do Sul. Tem melhorado? Está parado? Como é que está a situação do ciclista como um todo, hein?
Eu acredito assim, a gente está tendo cada vez mais ciclistas que estão andando...
Obrigado.
Está tendo cada vez mais ciclistas, a gente está vendo assim, a gente está cada vez mais grupos se formando, de pessoas pedalando, e estão pedalando bastante nos finais de semana, como esporte, como lazer, mas também a gente está vendo bastante pessoas começando a usar a bicicleta como meio de transporte, isso por influência desse pensamento contemporâneo de que a bicicleta é a solução, ou uma das soluções aí para o caos urbano do trânsito que a gente está vendo na cidade, né?
O mundo está falando isso, né?
O mundo está falando e Caxias tem que ouvir, né?
Tudo bem que Caxias é uma cidade à parte do planeta, eu sempre falo isso, porque tem coisas que só acontecem em Caxias do Sul, né?
É verdade, mas eu acho que a gente não tem que se ver assim. Sim, eu acho que a gente tem que ver Caxias como uma cidade que tem potencial para pedalar. A gente tem ciclistas que problemas de infraestrutura a gente tem e isso a gente tem que resolver, entendeu? Então, a gente está trazendo aí o Massa Crítica de volta para mostrar que existem ciclistas em Caxias, existem ciclistas comprometidos e empenhados com a mobilidade de Caxias e que querem ver essa cidade com infraestrutura adequada para que se pedale, né? Uhum. Porque tu não imagina andar de carro numa cidade sem rua. Então, não tem como tu imaginar que se pedale sem ciclovia.
Sim.
Entendeu? É. Então, é uma estrutura que é necessária.
Essa é uma ferramenta obrigatória para que, com certeza, o ciclista de final de semana, o ciclista do dia a dia, consiga se sentir, talvez, um pouco mais seguro no
com
que
certeza.
Diz respeito a isso, né?
Com certeza.
Mauro, teu dia a dia também tem sido mais ou menos como o Rodrigo falou?
Na verdade, assim, todos nós partilhamos dos mesmos problemas e corremos os mesmos riscos, não é?
Uhum.
Porque a gente tem que andar em meio ao trânsito, né, com a bike, já que não temos a
ciclovia.
Enquanto não temos a ciclovia. E aí, assim, se enfrenta outros tipos de problemas. Porque tem motoristas que julgam que o ciclista não deve andar na rua. Lugar de ciclista é na calçada. Não é na calçada, gente, pelo amor de Deus.
Já fizemos também esse programa já foi explicado, por lei
é perigoso,
de segurança,
pela lei,
inclusive.
Né? A lei diz que o ciclista, a bicicleta, tem que andar na pista de rolamento no seu lugar.
E
né?
Não do lado contrário do trânsito,
não
né?
Na
do lado que vá, que flui
na,
o trânsito.
Na mesma mão do
carro,
rolamento, do carro, da moto, do caminhão, enfim... Né? Então, é sempre complicado, porque às vezes você está no trânsito, você tem que estar cuidando, né, da tua bike, tem que estar cuidando dos outros carros, enfim, de todo mundo que está no trânsito, e às vezes tem gente que não respeita. Como não respeita no geral, né? Uhum. Tem motorista que aperta, o maior aperta o menor, quando a lei diz que o maior deve proteger o menor.
Uhum.
Então, isso é um problema sério para nós que andamos de bike. A gente sabe que se der um acidente, quem vai se machucar mais é o ciclista.
Com
Depois
certeza.
De nós, o pedestre. Então, o ciclista tem a obrigação de proteger o pedestre. E os veículos, o maior deve ter a obrigação de proteger o menor.
Agora, vamos combinar também que o pedestre podia ajudar muito mais em Caxias, né? Porque o pedestre, alguns, ou talvez até a maioria deles... Me parece que eles estão um pouquinho desleixados, porque eu já vi gente atravessar a rua digitando no celular, gente.
Sim.
Eu canso de ver isso todos os dias. Nossa vereadora aqui, Tatiane Frisso, ela que faz parte da comissão em defesa da bicicleta, grupo Gurias do Pedal. Aliás, os nomes dos grupos de bicicleta aqui, um mais criativo que o outro. Vereadora Tatiane Frisso, obrigada pela tua vinda, bom dia.
Bom dia a todos. E sim, estamos na Câmara de Vereadores, né? Já participei em diversos debates
levantando
em outros momentos.
Levantando essa
bandeira também. Levantando essa bandeira, mas agora trazendo esse assunto para o Legislativo Caxiense, né? Para que a gente tenha atenção do poder público. Porque a partir do momento que a gente tiver estruturas, o pedestre vai ter o seu lugar, o ciclista terá o seu lugar, então é benéfico para todos, né? Uma convivência, um trabalho que a gente vem buscando fazer no sentido realmente de mostrar para o poder público que nós existimos. Inclusive, me chama a atenção, ontem voltando para casa do trabalho, eu vi um ciclista e era um dia de chuva. E esses ciclistas, muitas vezes, que utilizam a bicicleta como mobilidade urbana no dia a dia, eles vão pedalar se colocando em risco. Porque não existe nenhuma estrutura, não existem programas de educação para o trânsito que sejam permanentes. Então, é uma série de situações que a gente precisa melhorar. Tanto a educação no trânsito com relação do ciclista para com o motorista e, da mesma forma, o contrário, né? Onde, bem disse meu colega, o maior deveria proteger o menor, mas na prática não é o que tem acontecido.
Não é o que acontece. Vocês que usam bike direto, Caxias do Sul tem quantas ciclofaixas que funcionam atualmente, que vocês consigam usar, utilizar?
Depende para que a gente vai utilizar, né? Se for utilizar como deslocamento cotidiano, eu não consigo pensar em nenhuma. A gente tem ciclovias aí de lazer, ou que levam aquilo que a gente diz que leva do nada para lugar nenhum, né? Então, a gente tem ali na Praça do Trem, tem aquela ciclovia, mas que tu vai usar para que aquilo? Sendo que não existe essa cultura de respeito ao ciclista. Então, com aquela ciclovia na Praça do Trem ali, com crianças caminhando em cima, jogando bola, é um espaço que não é do ciclista. Ela está demarcada no chão, mas não existe essa cultura de ciclovia, né?
Já está em funcionamento. Faz tempo que eu não vou para o lado de Lourdes, ali na Luiz Miquelon. Era, inclusive, a última vez que o secretário Cristiano esteve aqui, ele falou que uma das principais ruas a ser, a ter a ciclofaixa ou ciclovia seria Luiz Miquelon. Vocês lembram de ter, de usar? Não, né? Ainda não tem.
Não, não tem. Não tem nada, não tem nada lá.
Inclusive, o secretário disse que, em função da agenda também, mas que hoje ele não agregaria tanto, porque ainda os projetos que seriam postos em práticas nesse ano ainda não se concretizaram 100%, mas que a secretaria sim está imbuída, até porque, né, Tatiana, tu sabe que ele também é ciclista, vai trabalhar de bicicleta.
Vai de bici.
Então, assim, temos aí um secretário que é aliado desta vida, mas ao mesmo tempo a máquina, que ele não consegue, né, decidir sozinho, enfim, empaca em uma série de problemas burocráticos, problemas de estrutura de ruas, problemas da própria administração que é lerda, enfim, uma série de coisas que também não conseguem contemplar o que Caxias precisaria atualmente para se ter ciclovias. Exato. E nesse sentido, a Câmara está agora, digamos, com mais força, é isso?
Exatamente, né? O que é importante a gente avaliar e, por vezes, a gente mobilizar as pessoas, né? Nós tivemos um início de projeto de lei de iniciativa popular, onde pessoas comuns propõem uma pauta, né? Esse projeto de lei de iniciativa popular tem que ter 5% de assinaturas de pessoas votantes, né, daquela cidade. E a gente recolheu em torno de 5 mil assinaturas à época.
Caxias tem 330 e alguma coisa.
Isso,
pessoas,
nós precisávamos,
né,
de em torno de 15 mil assinaturas à época. E o prefeito Alceu nos recebeu muito bem, enfim, falou do Sim Caxias, da primeira etapa, que na segunda etapa a bicicleta e os pedestres seriam priorizados, né? Então, o que aconteceu foi que tivemos uma primeira etapa do Sim Caxias, onde tivemos os corredores de ônibus sendo priorizados, como de fato deve ser, porque os ônibus levam uma grande massa de pessoas, né? E a tal segunda etapa do Sim Caxias, que contemplaria a bicicleta, nunca aconteceu, né? E depois, com as mudanças de governo, infelizmente, programas bons que aconteciam na Secretaria de Trânsito através de voluntários, como o projeto Viva Bike, foram cortados, não acontecem mais. Então, a gente vê que, embora tivemos poucos avanços naquela época, hoje nós estamos com menos ainda, né? Porque não foi retomada a questão do Viva Bike, era um projeto importante que trabalhava mecânica básica, código de trânsito brasileiro, enfermagem, o que fazer quando tu te depara com um acidente envolvendo ciclista, e era tudo por voluntários que faziam lá na Secretaria de Trânsito, né? Então, a gente acaba muitas vezes lamentando, né, que tenham acontecido. Mas eu acho que agora, no Legislativo Caxiense, a gente tem a oportunidade de fazer uma cobrança mais efetiva. E
até
temos mais um ano, né?
Os aliados também, que provavelmente se unirão, né, a essas,
sem dúvida,
propostas de melhorias, enfim.
Sem dúvida. Acho que um passo importante também, que o Rodrigo está à frente, né, é a questão também da gente se formar enquanto associação, porque existiam muitos grupos diversos, cada um com a sua opinião, mas que entre si não estavam engajados. E isso, através da associação, eu acho que a gente vai ter um grande avanço.
Agora, o chamado massa crítica, comentava antes com o Rodrigo e o Mauro, vem também para ajudar isso. Massa crítica é um conglomerado de tudo isso que a vereadora falou, mais ou menos isso. Queria que vocês explicassem, porque semana passada, por exemplo, se falou muito em massa crítica, né? O que é o massa crítica em Caxias do Sul?
O Massa Crítica em Caxias e em outras mais de 300 cidades ao redor do mundo é um evento espontâneo onde ciclistas se reúnem para pedalar pelas ruas urbanas, né, em busca de mais respeito, mais infraestrutura, né, ser notado enquanto meio de transporte, enquanto esporte, enquanto lazer. E é isso, e em Caxias tem também esse objetivo, né? Então, o Massa Crítica acontecia em Caxias, então por vários motivos ele parou de acontecer e agora a gente está retomando isso, utilizando a União dos Ciclistas Caxienses, que a gente está também se mobilizando para que aconteça, né? A União dos Ciclistas está organizando de novo o Massa Crítica, que é exatamente isso, é um coletivo de ciclistas que se reúne espontaneamente e anda pelas ruas da cidade para trazer foco e olhares para o ciclismo, né? Então está aí um dos objetivos também da União dos Ciclistas, que vai ser esse, organizar todos esses mais de 26 grupos que a gente tem, que estavam espalhados pela cidade e que mostraram interesse e vontade, o que também possibilitou o Massa Crítica ter mais de 200 ciclistas, como a gente conseguiu na última sexta-feira aí, né?
Isso provoca também um incentivo à comunidade como um todo, para que também veja as ações e sinta que o Massa Crítica não está aí por estar e que a bicicleta hoje não é só para o final de semana, para o filhinho, para passear, enfim, né? Nesse sentido, Mauro, o Bike Caxias está firme e forte também nesse ponto.
Eu acredito que todos os grupos, né? Só uma correçãozinha, faz parte do Clube da Bike, né? Mas enfim, não tem problema. Todo mundo pedala, eu acho que a gente só muda a camisa o nome, mas todo mundo gosta de pedalar e busca ter mais melhores condições para se pedalar. Né? Uma coisa que tu comentaste antes, tem muita gente pedalando em grupos, né? Claro que é bom, a gente gosta de pedalar em grupos, então a gente encontra os amigos, encontra a galera, bate papo e tudo, mas também por uma questão de segurança, né? Agora, vamos falar baixo assim, mas deu uma acalmada. Mas há uns meses atrás, não dava para andar sozinho ou em duas pessoas. Aqui para os lados da linha 40, para os interiores, que é onde, né, a gente que anda de mountain bike vai andar, roubavam bicicleta toda semana, né? Então, eu acho que essa parte esse movimento do Massa Crítica, assim como todo tipo de movimento que busca unir o ciclista, né? Independente da categoria, independente do tipo de pedal que a pessoa goste de fazer, se é um pedal mais de fim de semana, ou se é alguém que gosta de treinar para competir, ou gosta de fazer pedal longo, cicloviagens, acho que isso não importa. O importante é que todo evento que possa reunir quem usa a bicicleta para trabalho ou para lazer, ele é importante e vem a trazer para a sociedade, né, que esse movimento não é uma coisa assim esporádica, que tem meia dúzia de participantes. Tem muita gente pedalando, né? E toda essa galera precisa de um espaço, precisa de um lugar para poder andar com segurança, precisa ter uma representação forte e tem exigências que precisam ser atendidas. A gente, às vezes, você quer ir de bicicleta a algum lugar, tá, mas e quando eu chegar lá eu deixo minha bicicleta onde?
Esse é o grande, né, problema.
Se eu for, sei lá, a uma loja, a um shopping, a algum lugar, eu deixo minha bicicleta onde?
Eu me preocupo nesse sentido e por isso que a gente vira e mexe e traz esse assunto à tona. Porque o que a gente consegue perceber é que ainda, por exemplo, uma cidade como Caxias do Sul, passando lá dos seus 600 mil habitantes que a gente sabe que já passamos, não temos aí um programa de bikes públicas, por exemplo. A gente hoje vê em qualquer cidade de médio porte, principalmente grande, obviamente, mas as de médio porte, elas terem lá as estações de bike para chegar lá, retirar a tua bicicleta ou para se divertir ou para trabalhar ou ir para a escola, enfim. Nós não temos isso. Pior ainda, o mundo já avança no patinete. Agora estamos na era do patinete, ou seja, Caxias está parada, vereadora.
Exatamente, essa é uma dificuldade que a gente vem enfrentando e até eu estive na Secretaria de Trânsito porque o pessoal da Tio Mobility me procurou porque eles tinham justamente dúvidas, né, com relação, eles têm o patinete elétrico, têm bicicleta elétrica, então aquela velha história de que a topografia não ajuda em Caxias do Sul.
Os meninos dizem que isso não cola mais.
Gente, não cola mais, existem bicicletas extremamente leves, exato, mas é como eu te falei.
O último programa, não sei se estava presente aqui, acho que estava, né, Tati, que a gente abordou a bicicleta, os países frios de fora do Brasil, Alemanha, própria França, enfim, as pessoas saem de bike a menos 3 graus.
Nevando, inclusive, nevando. Mais frio do que Caxias, né?
Então, Infelizmente, é uma questão cultural, gente, que isso tem que começar a tomar forma, né?
Eu acho que em Caxias do Sul, talvez, mais dificuldade do que a infraestrutura que a gente briga tanto para que aconteça, de fato, é a cultura. Porque eu me lembro que uma vez, indo pro trabalho de bicicleta, uma pessoa parou do meu lado e disse, ai, coitadinha, tu não tem carro. E eu olhei pra pessoa e disse, eu tenho carro, mas eu gosto de vir de bicicleta, tu porque são só 3 quilômetros. Não, eu vou uma vez por semana. Hoje a minha agenda... eu tento sempre uma vez por semana, eu vou de bicicleta. Hoje, qual é a minha dificuldade? Eu faço muito atendimento externo no gabinete. Então, eu tenho visitas e eu vou na casa das pessoas verificar condições de rua, situações de trânsito, demandas de mais diversas. Então, eu não fico no gabinete. Mas eu tento uma vez por semana, vou de bicicleta. E daí, no dia que eu vou de bicicleta, alguém, algum assessor me leva. Porque daí eu fico realmente a pé, né? Mas esse atendimento que a gente faz... é nas casas das pessoas verificando situações pontuais. Então, não me permite mais ir todo dia. Mas como eu falei, assim, ontem com chuva tinha ciclista pedalando. E ele é a parte mais frágil do trânsito na via de rolamento. Então, por isso que a gente pensa, né, o quanto seria importante a gente ter essas vias específicas, ou mesmo que fosse a ciclofaixa, né, que não tem aquela questão do, da ciclovia. Qual que é a diferença, ciclovia e ciclofaixa? A ciclovia, ela tem uma separação física. A ciclofaixa, não. Ela tem aquela pintura e ela é junto à faixa. Então, para faixas, às vezes, que são um pouquinho mais apertadas, se utiliza isso, né? E em Caxias do Sul a gente não tem esse regramento, então às vezes o ciclista vai subir na calçada, assim, eu subo, eu pedalo há mais de 10 anos,
não tem como não
subir. E eu subo na calçada porque eu não vou colocar minha vida em risco.
Eu na minha época de criança também subia.
Exato, e é uma cultura que aos poucos a gente tem que trabalhar, de que o motorista ele é diretamente beneficiado quando alguém decide usar uma bicicleta, é uma vaga a mais no estacionamento, é o meio ambiente, então são vários os motivos, inclusive o impacto na saúde, que é extremamente positivo.
Isso,
né?
Acho que é a melhor parte, né, de ser ciclista, né, é a nossa própria saúde, coisa que às vezes as pessoas não usam. Agora, a questão cultural, que eu vou bater de novo nessa tecla, porque Caxias do Sul tem muito esse ranço ainda, né, do carro zero quilômetro, do sobrenome, do... das socialites, enfim. A Tati sabe que é assim, né, Tati?
Sim.
Tu já foste princesa, né?
Rainha.
Rainha, 2010. Perdão. Rainha da Festa da Uva, 2010. Eu não estava em Caxias, voltei em 2012. Mas, enfim, a gente sabe, como bom caxiense, que isso é uma questão cultural. Eu não estou aqui dizendo que é ruim Caxias ser assim. Agora, o que a gente precisa saber é que já passou essa época, né? De estarmos apegados a isso. Vocês acham que ainda... juntando questão cultural e a falta de infraestrutura, se conseguíssemos resolver esses dois problemas, vocês acham que a cara de Caxias do Sul mudaria no sentido de modernidade no trânsito?
Com certeza. Eu acho, inclusive, que o ciclismo é um dos meios de transporte mais inclusivos de todos, né? Então, tu andar numa cidade onde tu tá numa velocidade que é mais humana, tu consegue ter o contato direto com as pessoas na rua e isso acaba unindo mais a comunidade. O carro te deixa fechado numa lata de aço, onde tu não interage com nada. Tu sai do teu ponto A, chega no teu ponto B e não interage com nada. Com a bicicleta, tu tá numa velocidade menor, tu tá no nível das pessoas, tu para na sinaleira, tu conversa com as pessoas. Isso quem pedala sabe. E já aconteceu comigo várias vezes de eu estar, por exemplo, parei num semáforo e conversei com alguém na esquina, bati um papo, sabe? Outros ciclistas, a gente passa, a gente se cumprimenta, coisa que no carro, quantas vezes tu não vê um motorista xingando o outro, buzinando, o carro traz uma agressividade.
O carro, na verdade, ele estressa.
Ele,
né?
Estressa, exatamente.
A gente sabe que é óbvio que ninguém está aqui fazendo campanha para acabar com o carro e só existir bicicleta, não é isso. O que a gente está tentando trazer à tona aqui mais uma vez é ver e você ter essa noção de que dá para ter as duas coisas.
Com certeza.
Não quer dizer que você tem que trabalhar todos os dias de bike. Se puder, melhor, né?
Uma coisa não exclui a outra,
claro,
né?
Não.
A gente tem que compartilhar, né? Eu acho que isso traz esse espírito de compartilhamento da via, compartilhamento da cidade, né? Andando todo mundo junto.
E se a gente conseguir desestruturar um pouquinho essa cultura, né, do carro, para toda hora, de que a gente tem que parar... na frente de onde a gente vai, tu não pode andar uma quadra. E também outro agravante em Caxias, né?
Sim,
tu vai lá na catedral, tu tem que estacionar ali na frente, tu entendeu? Tu fica revoltado. Então, isso tudo contribui. Porque a partir do momento que a gente começar a encampar esses hábitos de bikes aqui em Caxias do Sul, como a administração pública, porque eu acho que tem que partir dela, vereadora, não me corrija se eu estiver errado, como Porto Alegre tem o aluguel de bikes, pode ser uma empresa privada ou é a prefeitura que encampa isso nas cidades?
Pode ser, sem dúvida, mas qual é o problema e por que nós não temos nenhuma empresa trazendo um bike share para Caxias do Sul? As pessoas vão andar aonde? Uhum. Não existe bike share sem que haja estrutura para as pessoas poderem utilizar. Então, eu acho que a gente se torna um pouco chato, às vezes, em focar tanto na questão da infraestrutura, porque a partir do momento que nós tivermos a infraestrutura, a gente consegue trabalhar uma série de outros requisitos que são fundamentais e que a gente vem fazendo um trabalho. Mas eu quero falar hoje do que está acontecendo em Caxias do Sul, Uber Eats. Ali no McDonald's, quando você está ali na Garibaldi com a Sinimbu, tem uma quantidade enorme de pessoas, né, que precisam trabalhar e muitas vezes bota a mochila nas costas e vai fazer entrega de comida, né? Não estão sinalizados, não usam capacete. Então, é uma série de situações que coloca o pedestre em risco, porque muitas vezes eles andam na calçada, coloca o ciclista em risco, né? Então, nesse sentido que a gente vem procurando fazer ações também, meu gabinete já recebeu essa demanda de outros ciclistas e estamos atentos e já estamos pensando numa estratégia também para trabalhar com essa situação. Mas voltamos a dizer, o poder público precisa abrir os olhos de que existe a demanda e de que, a partir dessa demanda, eles têm que tomar uma ação. Durante muito tempo, e isso foi algo que desmotivou, por vezes, os ciclistas, nós passamos de uma gestão a outra, conversando de um prefeito a outro,
não,
sem
não
ter um
é
resultado prático.
Gestão, vamos deixar bem claro.
Exatamente, isso
Caxias
das outras gestões.
Caxias já poderia ter se estruturado há muito mais tempo em relação
com
às
toda
ciclofaixas ou ciclovias, como queiram. É, um outro ponto que agora, aproveitando a tua fala, e que o Rodrigo e o Mauro podem também falar isso, porque também são ciclistas, é uma outra mudança no planeta, que não faz parte só do Brasil. Nós temos entrega de farmácia, de comida, entrega de flores. Hoje o mundo está também voltado às bicicletas. Não há somente entregas através de moto e carro. Hoje as bicicletas estão entregando a comida, a flor. Isso também é uma ferramenta que força as cidades agora, ou a gente se estrutura, ou vai ter gente, muito mais gente morrendo no trânsito.
É, essa questão do, que a bicicleta, né, é recente aqui agora com essa questão do
das
Uber
entregas,
Eats,
né?
Mas isso só tende a se fortalecer.
E é uma realidade.
Né? A aumentar, é uma realidade, né? E o que a gente sempre conversa nos grupos, ou enfim, quando se encontra lá nos nossos pedais, lá no clube da bike, a gente sempre prega muito a questão da segurança e dos equipamentos de segurança, né? Então, a gente fica nervoso quando vê...
O mínimo capacete, né, Mauro?
Quando vê alguém andando sem capacete...
O mínimo.
Cara, é complicado, né? Então, eu acho que isso deveria ter uma regulamentação, diz, olha, você tá entregando, tá trabalhando com a tua bike, ok, mas você tem que respeitar as leis de trânsito e você tem que usar um equipamento de segurança, né? Então, eu acho que tem que ser feito um trabalho, uma conversa com a galera que está usando a bike para trabalhar, que às vezes não tem a noção de que, mas é só uma entrega, é sempre tiro curto, mas nesse tiro curto você pode sofrer um acidente.
É que nem,
né,
estacionar em lugar de idoso e deficiente. Ah,
exato.
É 5 minutinhos,
é sempre,
já volto.
Sempre,
gente,
tem uma desculpa.
Não dá, né?
Sempre
chega.
Tem uma desculpa. Então, eu acho que a regulamentação disso é importante, né? A conscientização de todos que estão no trânsito é importante. Então, o que nós comentamos antes, que assim como tem pedestres que não respeitam o trânsito, né, que cruzam usando o aplicativo de mensagem, tem motorista que dirige usando o mesmo aplicativo.
Sim, sim.
Né?
Uhum.
Então, acho que a conscientização de que o trânsito não é só o motorista, não é só o ciclista, não é só o pedestre, é todo mundo junto.
É todo mundo.
É.
Até o cachorro faz parte do trânsito, porque hoje em dia a gente tem que também cuidar com os animais, né?
Muito.
Porque eles estão nas ruas, principalmente isso.
E às vezes os cachorros...
ciclista,
seria o menor dos problemas, né?
Canelinha.
Eles respeitam. Semáforo,
pessoa,
atravessa,
né,
uma faixa, né? Então,
o
acho que.
O cachorro adora morder um pezinho, um pedal,
uma canela, né?
É, bom, né? É um incentivo. A gente descobre que tem forças no momento que achou que tinha terminado. Parece um cachorro, você anda mais. É maravilhoso.
Aí
um
acontece, né?
Cachorro,
mais
incentivo.
Eu acho que toda essa questão de. Ah, mas por que que não tem. Uma coisa depende da outra.
Sim.
Né? Não tem, é inviável alguma empresa trazer patinete elétrico para andar em Caxias ou bicicleta elétrica que seja. Vai andar onde, como disse a Tati, né? Não tem onde andar.
Nas perimetrais, e olha lá.
Mas com que regulamentação?
Não, não existe. Não. Né? Não, patinete é só é algo fictício, que é uma realidade fora de Caxias. Já falei, Caxias é uma cidade à parte do planeta Terra. É algo que assim...
Mas está chegando já. Está chegando.
Eu acho que
já vi pessoas andando de patinete elétrico em Caxias.
Mas aí porque compram patinete, né?
Sim. É, mas então já está surgindo demanda.
E põe a cara e a coragem, né? Para andar.
Exato.
Porque nós não temos estrutura para andar.
Então já está surgindo a demanda. Ou seja, vamos esperar lotar... Se todo mundo resolvesse andar de bicicleta, o que que acontece? Não tem onde andar, você não tem uma ciclovia. Vamos andar de patinete, não tem como se locomover de patinete. Então, assim, a gente fica, né, retomando o assunto...
É porque é básico,
sem ter,
né?
É básico, não tem como você
se deslocar. O que mais interessa a população é que, inclusive, a Tati, que é vereadora, sabe disso... E independente de partido e de nome, Caxias vem num crescente de uma cidade pungente, que eu me irrito quando alguém fala essas coisas, porque, gente, nós não somos mais uma cidade pungente. Caxias já foi, Caxias não é mais. Caxias está adormecido adormecida em vários setores. E uma delas é, infelizmente, a estrutura de ciclista, a estrutura de faixas, enfim... Nós, primeiro, aqui na Avenida Rio Branco, eu venho de casa pela Mateus Janela até Rio Branco, eu me deparo com várias calçadas que eu não vou nem falar de ciclista, porque seria outro assunto, mas o que eu fico imaginando, a dificuldade que é para um cadeirante andar nessa cidade. Eu fico imaginando isso. É. Se para o ciclista é difícil, vocês imaginem para o cadeirante.
Cadeirante é muito pior,
então,
né? Com
isso
certeza.
É preocupante, né? Então, assim, entra governo, sai governo, estamos na mesma... Deixa assim que eu não vou falar outra palavra. Vamos chamar o intervalo comercial e voltamos aqui um pouquinho hoje falando sobre a vida do ciclista em Caxias do Sul. Conosco o Rodrigo Guidini, ele que faz parte do grupo Pedal Milpe, o Mauro Verza, que faz parte do clube Bike Caxias, tá certo, né?
Clube da Bike.
Clube da Bike.
Isso.
Da Bike, ok. E a vereadora Tatiane Frisco, que faz parte aí da Comissão em Defesa da Bicicleta e também do grupo Gurias no Pedal. É só mulheres que participam do teu grupo?
Sim.
Sim, né? Porque se tiver um homem no meio, não dá pra chamar de guria.
Não,
né?
É só mulheres.
Tá bom. Assim como, coincidentemente, não é regra, vamos deixar
não é
claro
regra,
aqui,
não
tá,
é regra.
Rodrigo? Não precisa ser míope para entrar no grupo Pedal Míope.
Não precisa, entretanto, todos os formadores, todos os líderes
foi
são.
Foi um acaso da vida, né?
Foi um acaso, foi uma coincidência.
O clube da bike não tem restrição também para entrar,
não,
né?
Só
ter vontade
só
de pedalar.
Chega e vamos lá.
Tá bom. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.